Está a começar mais um Fórum TSF nesta manhã, com a moderação de Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos olhar aqui as polémicas em torno do Novo Banco e queremos ouvir a sua opinião. Compreende esta decisão do Novo Banco de atribuir um prémio de 2 milhões de euros ao Conselho de Administração? Isto numa altura em que o Novo Banco continua a receber apoios financeiros do Estado? O Governo deve ou não acabar com estas injeções de capital, como ontem voltou a defender o Bloco de Esquerda? E o Ministério Público deve investigar a gestão do Novo Banco, como ontem foi pedido por Rui Rio, líder do PSD? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Pode também escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet e ao longo deste fórum irei espreitar alguns desses contributos. Mas esta polémica deste bónus de 2 milhões de euros, quase 2 milhões, números certos são 1,87 milhões de euros, soma-se ao prémio já do ano passado, que também rondou os 2 milhões de euros. Mas é esta polémica dos bónus atribuídos à administração por parte de um banco que precisa de ajudas do Estado, mas esta polémica junta-se também à análise recentemente divulgada esta semana pelo Tribunal de Contas, uma análise muito crítica da forma como os governos têm gerido todo este processo, desde a resolução do BES à venda do Novo Banco e estas injeções financeiras. Com o Tribunal de Contas a apontar falta de informação e transparência, a apontar também que o Estado acaba por compensar perdas que estão fora do âmbito do Fundo de Resolução. Ora, com este dado também acima da mesa, queremos saber que avaliação fazem os nossos e as nossas ouvintes. Os governos, os sucessivos governos, têm defendido o interesse público nas decisões que têm tomado sobre o BES e o Novo Banco? Queremos ouvir a sua opinião? Recordo o número de telefone que lhe permite participar de viva voz aqui no Fórum TSF. É o 808-202-173, 808-202-173. Esta polémica em torno da decisão do Novo Banco, que é exemplo do que fez o ano passado, decidiu atribuir um prémio de cerca de 2 milhões de euros ao Conselho de Administração, mereceu uma condenação geral a nível político. Questionado sobre este caso, o Presidente da República fez um apelo ao bom senso.
Aquilo que nós esperamos sempre é que quem direta ou indiretamente tem alguma coisa a ver com garantias públicas deve ter presente isso nas suas decisões. Deve ter presente que, mesmo quando se trata de instituições que não são públicas elas próprias, mas que de alguma maneira tiveram a ver ou têm de ver com decisões públicas, que pensem que há essas decisões públicas e que os portugueses, todos os cidadãos portugueses, naturalmente estão atentos àquilo que implica decisões públicas. É o máximo que eu posso dizer, não posso ser mais concreto que isto. Isto é abstrato, faz parte do bom senso universal.
Para além deste apelo ao bom senso, depois também o Ministério das Finanças pronunciou, considerando este prémio inadequado, o Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, também levantou a voz contra estes prémios. Dizem também que este valor seria descontado das verbas que o Fundo de Resolução colocará à disposição do Novo Banco.
O valor destinado a prémios no Novo Banco este ano vai ser, à imagem do que foi feito no ano passado, deduzido ao valor da chamada de capital do Novo Banco. Pode-se dizer, portanto, que nesse sentido o Fundo de Resolução e o Banco de Portugal, que não são a mesma coisa, são contrários à determinação deste pagamento no momento em que o Novo Banco deve pugnar pela preservação do seu capital para apoio à economia. E, portanto, esta questão dos prémios não parece ser uma boa ideia.
A nível partidário, também houve uma condenação geral desta decisão do Novo Banco, com o Bloco de Esquerda a defender que este é apenas mais um motivo para que o Governo trave as injeções financeiras na instituição que vendeu a Lone Star.
Aquilo que temos a dizer é, obviamente, que achamos que este bónus não deve ter lugar, que ele não faz sentido e, mais do que isso, que se acumulam as razões para que este ano o Governo impeça qualquer atribuição de fundos ao Novo Banco. eles são supérfluos, eles não fazem sentido, não são necessários para cumprir os rácios regulatórios e só constituem mais uma indignidade neste longo processo.
A deputada do Bloco de Esquerda apontou e deu o dedo à forma como foi feita esta venda do novo banco à Lone Star.
O contrato de venda é um contrato ruinoso que nem impede esta administração que trabalha ao serviço do acionista privado de se auto-atribuir bónus enquanto pede dinheiro aos contribuintes para financiar o novo banco.
Para além destas, ou melhor, estas críticas, a ajudar também a posição de Rui Rio, o líder do PSD deu mais um passo e defendeu que o Ministério Público deveria fazer uma investigação à gestão do novo banco. Olhando para todas as notícias que têm sido divulgadas sobre a gestão, o Rio defende que é preciso fazer alguma coisa e o PSD já decidiu que vai enviar uma exposição à Procuradoria-Geral da República.
Não vamos pôr nessa exposição nada que nós saibamos que não seja do conhecimento público. Mas vamos elencar ali, historiar ali, tudo aquilo que tem vindo a público e que a própria Comissão de Inquérito, em parte, já tem ouvido. E vamos entregar isso no Ministério Público, porque eu não consigo entender que, perante uma coisa desta dimensão, o Ministério Público não investigue. E eu acho que não percebi bem, espero não ter percebido bem, aqui há uns meses atrás, quando eu já levantei esta questão, e a Sra. Procuradora-Geral da República, ou alguém, já não me lembro da Procuradora-Geral da República, disse que está tudo bem, que já viram mais ou menos e que está tudo bem. Isto não é mais ou menos. Isto são 8,8 mil milhões de euros que os contribuintes estão a pagar. Não é mais ou menos. Isto tem mesmo de ser averiguado. E, portanto, a minha obrigação é apresentar a exposição. E a exposição significa que o Ministério Público deve investigar.
Ora, recordados aqui alguns dos sons que marcaram ontem as reações à decisão, à revelação de que o novo banco decidiu atribuir um prémio de 2 milhões de euros ao Conselho de Administração, isto com base nos resultados de um ano em que o novo banco deu um prejuízo de 1.329 milhões e em que pediu ao Estado uma compensação de 600 milhões através do Fundo de Resolução. Ora, com estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião. É aceitável que o novo banco, que está a pedir ajuda, a pedir e a receber ajuda financeira ao Estado, tome esta decisão de, pelo segundo ano consecutivo, voltar a atribuir aos administradores um prémio que ronda os ao conjunto dos administradores, um prémio global que ronda os 2 milhões de euros? O Governo deve acabar com estas injeções de capital, o Ministério Público deve investigar e numa análise mais global. Olhando aqui para o processo BES, que vai desde o BES até agora ao novo banco, os governos, os sucessivos governos, têm defendido o interesse público? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos o debate com a análise política do Paulo Baldaia, que é o comentador político nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Olhando para todos estes comentários críticos, e depois percebendo que, de facto, nada impede o novo banco de atribuir estes bónus, estamos aqui perante a impotência do Estado.
Bom dia, Manuela Cássia, bom dia aos ouvintes do Fórum. O Tribunal de Contas chamava a atenção de que não foi tido em conta o risco moral que existia neste financiamento público. É verdade, é essa. Tudo isto é verdadeiramente imoral. Imoral e tem muita hipocrisia à mistura. Estava a ouvir agora o Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, salientar que já o ano passado foi descontado, os prémios foram descontados na verba que depois o Fundo de Resolução transfere para o novo banco, para cumprir os rácios, conforme está determinado em contrato. E faço aqui um parênteses, isto é das poucas coisas que nós sabemos do contrato, porque o Estado somos nós, mas estamos impedidos de conhecer o contrato que foi firmado entre o Estado, portanto, entre nós próprios e o novo banco, com o Fundo de Resolução, na sua total extensão, o que significa que assinámos de cruz, não vimos o que lá estávamos. O Tribunal de Contas também diz que estão a ser pagos as faturas sem se verificarem as faturas e que há verbas que estão a ser pagas que não deveriam ser pagas, portanto, descontar os prémios vai por conta do excesso que se está a financiar o novo banco, segundo o Tribunal de Contas, portanto, descontar ou não descontar é igual ao litro. Lembrar também que a administração do novo banco está impedida de atribuir prémios e bónus até ao final deste ano, até ao final de 2021, mas tendo impedida de os receber, não está impedida de os atribuir, porque depois do ano passado a administração não recebeu prémio nenhum, como não vai receber este ano. Vai acumulando, vai juntando, e depois quando tiver o problema resolvido com o Estado, quando o Estado lá tiver posto milhares de milhões de euros, a administração vai lá ao cofre do novo banco e está lá guardado um prémio por tudo aquilo que fez para tirar o novo banco do vermelho e depois muito provavelmente o pôr à venda e receber, e aí terá direito a outro prémio, com certeza, por parte dos acionistas, que é o de dar lucro à Lone Star na hora de despachar o novo banco. Portanto, tudo isto é...
Deixa-me só, Paulo Baldeia, interromper-te com o teu raciocínio, mas é benefício dos nossos ouvintes, e tendo em conta isso que acabas de nos dizer, isto significa que em 2022, quando a reestruturação do novo banco estiver concluída, o Conselho de Administração vai receber qualquer coisa como 3.850 milhões de euros.
Para já.
3 milhões,
claro, sim. Para já. Porque ainda não foram atribuídos os prémios de 2021. E ainda não sabemos como é que o acionista principal do novo banco vai premiar a administração pelo trabalho que fez até o momento de se livrarem de ponto de resolução. Portanto, até o momento em que já não houver mais nada para ir buscar ao fundo de resolução.
E isto levanta a questão...
qual é o prémio.
E isto levanta a questão que eu quero por aí que quis, era, ora, existindo esta condenação, sendo isto legal, como é que chegamos a este ponto?
Chegamos a este ponto porque o Estado nunca cuidou, neste processo todo, de garantir que não seria prejudicado da questão. Há muito quem defende a esquerda, mas não só, já ouvimos Rui Rio dizer o mesmo agora, que o banco devia ter sido resolvido sendo do Estado e depois de limpo, se gastar lá algum dinheiro, tentar recuperar alguma coisa de vendê-lo com lucro. Não é assim, não é? Obviamente que o que nós estamos a fazer é... E faz muitos negócios à volta do Estado desta maneira, pagando alguém para ficar com o negócio, deixando que o lucro fique para essa pessoa, que não corre risco nenhum para essa pessoa ou empresa, que não corre... Não é o primeiro contrato que é feito em nome do Estado com privados. Neste sentido, olha, recentemente a proposta grande que nós tivemos a mesma história. Há alguém que recebe para ir tomar conta de uma empresa e depois dá no que dá, e portanto o Estado muitas vezes não acautela o mais básico dos básicos, que é de garantir o interesse público. Não se percebe como é que há alguém que faz um contrato deste, insisto, em que nós não o conhecemos na sua total extensão, como é que é possível fazer um contrato destes e chegar a este ponto, que é verdadeiramente imoral, os prémios que estão a ser atribuídos, embora para ser recebidos mais à frente. Portanto, quando tudo estiver resolvido, os administradores do novo banco vão poder ir buscar o seu Euromilhões, que obviamente nós fomos lá colocando dinheiro para alimentar esse Euromilhões. Há uma outra parte que também é importante, que o Rui Rio salienta e que toda a gente quer ver, que o Tribunal de Contas ainda não chegou a esse ponto. Este relatório é preliminar, porque o essencial...
Desculpa interromper-te, mas há pouco quando falavas de Mário Centeno, e eu depois interrompi-te, é que estamos a falar do ministro que estabeleceu as condições de venda do novo banco à Lone Star.
Claro, mas e o Banco de Portugal, e o Fundo de Resolução, e o Tribunal de Contas também chama a atenção que o Banco de Portugal presida ao Fundo de Resolução, depois ouvimos o ministro dizer agora no fórum que não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas quase, obviamente, que é tudo o Estado. É o Estado a gerir mal o nosso dinheiro, porque aquilo que o Bloco de Esquerda propõe não é possível. Não é possível. Não, há um contrato que não permite que nós simplesmente decidamos que não há mais dinheiro para o novo banco. Isso não é possível. Fizemos um contrato que nos obriga e, portanto, do ponto de vista de mercados, quer dizer, se o Estado português agora decidisse por sua vontade unilateral não financiar o Fundo de Resolução, para o Fundo de Resolução financiar o novo banco, simplesmente passaríamos a ter um problema gravíssimo do ponto de vista de mercados, e portanto isso não é possível. É possível é garantir que aquilo que está a ser pago não é mais do que o devido no sentido do contrato, porque essa é outra avaliação, esse contrato foi bem feito ou mal feito, deu garantias excessivas ou não deu garantias excessivas. Mas ultrapassado isso, porque um contrato assinado é um contrato assinado, era bom que o conhecêssemos, ponto 1, ponto 2, é preciso cumpri-lo, mas para cumpri-lo é preciso olhar para as faturas. A outra parte que falta fazer, que o Tribunal de Contas ainda não fez e vai fazer, é de saber, porque é aqui que se percebe depois, se estamos ou não estamos a transferir dinheiro em excesso para o Fundo de Resolução e o Fundo de Resolução para o Novo Banco, é de saber porque é que é este contrato. Foi vendido o Novo Banco numa lógica que havia uma série de créditos que foram avaliados em Y. Vamos imaginar 100, que é para as pessoas perceberem o número certo e em percentagem. Foi avaliado em 100. Se ele for depois vendido por 100, não há problema nenhum. O Estado não tem que lá pôr dinheiro nenhum. Mas se ele for vendido por 70, o Estado tem que lá pôr os outros 30, porque vendeu avaliando aquilo em 100 e aquilo foi comprado como se valendo 100, se não valeu o Estado tem que lá pôr mais. Qual é, o que é preciso ver? E já há notícias e há suspeitas de que isto não foi feito tudo como deve ser, daí que o Rui Rio insista de que deve ir para o Ministério Público e deve averiguar como deve ser. A suspeita é de que alguns desses créditos possam ter sido vendidos abaixo do preço empresas que estão na órbita do acionista principal do Novo Banco e, portanto, ao venderem abaixo do preço, deliberadamente, poderia existir um ganho. Ou seja, ganhavam duas vezes, porque se venderem alguma coisa por 100, que vale realmente 100, mas a vender por 70, o Estado põe lá os 30, a seguir, quando tudo passar, vão vender por 100 ou por 110, ganharam duas vezes. E, deste ponto de vista, isto tem que ser averiguado. Temos que saber se a venda dos ativos, que é o que determina depois se há necessidade ou não de injetar capital, foi feita cumprindo todas as regras. Portanto, isto não é apenas uma questão de sabermos se estamos ou não obrigados a financiar a reestruturação do novo banco, porque estamos, assinamos um contrato, é preciso ir ver se estão a cumprir todas as regras. Para além, obviamente, desta imoralidade de atribuir prémios que vão ser recebidos a partir de 2022, estando nós, contribuintes portugueses, a pagar. Este é um setor que já passou por muito. Lembrar que a última grande crise que tivemos no mundo e em Portugal foi por causa do modo como se comportaram uma parte significativa das administrações dos bancos pelo mundo fora, que inventavam esquemas criar o que não era real, um lucro que não era real dos bancos, para depois poderem esses próprios administradores receberem prémios churudos. Isto aconteceu em 2008, depois deu uma crise grave, a seguir deu uma crise essa era a crise subprime, a seguir veio a crise das dívidas soberanas. O Portugal, por exemplo, foi um dos países que mais sofreu com isso, e portanto isto é uma imoralidade que já dura há muitos e muitos anos. Convém que haja algum respeito pelos contribuintes.
O apelo e a opinião que nos deixa o Paulo Baldai, comentador de Política Nacional da TSF, a analisar a questão que hoje está aqui em debate no Fórum TSF. Que opinião têm os nossos ouvintes? Que opinião tem o economista Paulo Simões, que nos escuta no Porto? Bom dia.
Bom dia. Obrigado por permitirem a minha intervenção no Fórum. Eu julgo que o que aconteceu no Novo Banco BES é algo de inverosímil, inacreditável. É mais um exemplo da razão pela qual o nosso país está neste triste estado, ou seja, uma dívida pública a 130% do PIB, as melhores empresas portuguesas colocadas na mão de estrangeiros, economia destruída, e mais gerações futuras hipotecadas por parcerias público-privadas e algumas de bens de primeira necessidade. Nesta situação, BES, Portugal Telecom, em detrimento de uma nacionalização que se impunha, como aliás sucedeu e bem na EFASEC, para se apurar exatamente as condições que estava aquele ativo da nossa economia e para se resolver o problema com calma, todo este grupo empresarial foi atirado para a economia e foi colocado a mãos de abutres à rédea solta. O relatório do Tribunal de Contas é bem explícito na incompetência, desleixo e negligência dos dois governos responsáveis por esta catástrofe, Passos Coelho e António Costa. Eu fico estupefacto. Como é que é possível pegar num banco que tem inúmeros ativos e colocá-lo gratuitamente nas mãos de uma empresa que é uma empresa especuladora, que a compra e vende apenas, entregaram esse banco a essa empresa e assinar de cruz a possibilidade de ser eles a analisarem as mais ou menos valias dos ativos desse banco. Deixa-me, há um exemplo entre muitos, que seguramente houve, e poucos deles temos conhecimento, mas o caso da companhia de seguros do banco, a Beijo Vida, ter sido alienada a um grupo estrangeiro por 30% do valor contabilístico, deixa-nos ficar a todos estupefactos. Uma companhia de seguros é sempre vendida várias vezes acima do valor contabilístico. O valor contabilístico é a diferença que resulta se uma empresa pagar todas as suas dívidas, fica com o valor contabilístico. Ninguém vende uma empresa pelo valor contabilístico, vende sempre para cima. Muito mais uma companhia de seguros de vida, porque tem receitas garantidas ao longo de muitos anos. Portanto, aqui, o valor de uma companhia de seguros de vida, ainda por cima com um banco atrás, que é um novo banco, arranja clientes, é vendida muitas vezes acima do valor contabilístico. Ter sido vendida por 30% do valor contabilístico, deixa-nos a todos estupefactos. Por outro lado, o facto de a Lone Star distribuir prémios aos atuais administradores mostra-nos que este resultado, que este prejuízo é camuflado e que não resultará diretamente das operações bancárias, mas sim de operações extrabancárias que têm a ver com toda esta situação e para poderem sacar mais dinheiro. Acho que isto entra pelos olhos dentro. Se os administradores efetivamente tivessem tido esse prejuízo numa conjuntura em que todos os bancos tiveram lucros, o BCP e a Caixa Geral de Depósitos apresentaram resultados fortemente positivos, portanto foi uma conjuntura favorável para a atividade bancária. Como é que se explica que este banco tenha tido prejuízos e ainda os seus administradores sejam premiados? Acho que entra pelos olhos dentro. Para concluir, eu gostava de salientar que o ex-ministro Mário Centeno e António Costa estiveram muitíssimo mal, porque eles disseram-nos que evitaram a liquidação do banco. Isso é mentira. O banco deveria ter sido intervencionado e não se poderia assinar o que eles fizeram, que foi assinar um cheque em branco e permitirem que tudo isto, toda esta situação, fosse permitida. Muito obrigado. Bom dia.
O contributo do nosso ouvinte Paulo Simões para este debate. Bom dia, Henrique Neto, Liga-nos Lisboa. Como é que olha para toda esta polémica?
Bom dia para si e para os ouvintes. Eu começaria por concordar com quase tudo aquilo que foi dito pelo Paulo Aldaia e por este senhor que falou agora. Todavia, nós não podemos separar, ou não devemos, ou não é útil separar este caso do Novo Banco com todos os casos que conhecemos e que os meios de comunicação relatam semanalmente ou diariamente, e todos eles no mesmo sentido. Portanto, eu diria que este caso do Novo Banco, como todos os outros, é o resultado da, por um lado, da má qualidade do pessoal político e do pessoal dirigente que os governos vão escolhendo. E, por outro, é o resultado de um clima cultural, de total irresponsabilidade dos intervenientes. Porque nós podemos discutir e devemos discutir tudo aquilo que se passou no Novo Banco ao longo destes anos. Podemos mesmo discutir o relatório do Tribunal de Contas, que é muito claro. Mas, de facto, continuamos a aceitar, nós portugueses continuamos a aceitar essa má qualidade e esta cultura da responsabilidade, porque no fundo sabemos que as pessoas, pelos casos anteriores e anteriores aos anteriores, que nada vai acontecer às pessoas, que por via da corrupção, por via da incompetência, por via dos mais variados interesses, governam mal o país, os bancos, as empresas públicas, etc. Ou seja, não é separável. No caso concreto do Novo Banco, mente-se, as pessoas têm má memória, e quer o Primeiro-Ministro, quer o Governador do Banco de Portugal, afirmam que não havia alternativa à venda do Novo Banco. Oh, isso é mentira. Houve interessados na compra do novo banco, que não concordaram totalmente com os termos que o governo propunha na altura, o que é normal numa negociação. E o que aconteceu é que o atual governo, ou o governo do Partido Socialista, resolveu alterar as condições, ou facilitar as condições da compra a um nível que nós verdadeiramente não sabemos, mas que já previmos ruinoso, sem oferecer as mesmas condições aos portugueses e às empresas portuguesas internacionais que estavam a negociar antes com o governo anterior. E fê-lo em condições que hoje sabemos são ruinosas, mas principalmente condições secretas. Em que democracia é possível que um caso como este se possa manter secreta? Eu recordo que quando o governo anunciou a venda do banco, houve um grupo de economistas, entre os quais recordo João Salgueiro, que publicou no Jornal Público um texto muito completo a dizer exatamente aquilo que eu estou a dizer hoje, ou seja, não se deve vender sem propor as mesmas...
Bom, temos aqui a ligação com o empresário Henrique Neto, que nos liga de Lisboa. Vamos ao encontro do António Costa, o diretor do Eco Economia Online. Bom dia, António. Hoje voltas a refletir no Eco sobre esta questão e num artigo que intitulas Os Prejuízos Dão Bónus. Imagino que alguns dos nossos ouvintes, depois de terem escutado aqui as críticas unânimes a esta questão, perguntem: muito bem, há críticas, então e agora?
Pois, muito bom dia, Manel. E agora há pouco a fazer, mas eu acho que, enfim, eu ouvi com atenção as várias intervenções desde o início deste fórum e já foram apontadas algumas bem pertinentes que eu subscrevo genericamente da sua análise. E aqui é um ponto que o Henrique Neto estava a falar, que é muito importante, que é, de facto, a falta de transparência disto tudo. Nós já sabíamos, por exemplo, vou dar um exemplo muito rápido, já sabíamos que o Estado tinha comprometido, em caso de necessidade absoluta, e se o Lone Star, neste caso o acionista dono, do principal acionista do novo banco, não quiser pôr mais dinheiro, o Estado se comprometia a fazer mais uma injeção para lá daquela que é hoje conhecida de 3,9 mil milhões de euros, a tal garantia de que tanto se fala. Mas nunca soubemos qual era o valor e sequer se havia um valor definido. Ora, precisamos ter a auditoria do Tribunal de Contas para saber que num cenário adverso, portanto, no pior cenário, o Estado admite ter que meter mais 1,6 mil milhões de euros, elevando, se isso se confirmar, ou se vier a confirmar, esperemos que não, porque seria muito mau sinal, isto é, seria sinal que depois de todo este investimento o novo banco não tinha resultado, não tinha tido capacidade para viver sozinho, levaria, e não é que a fatura seja pequena agora, mas levaria a totalidade das injeções públicas para mais de 10 mil milhões de euros. Para lá de outras operações que se fizeram e que impactaram outros investidores e que também ajudaram às contas do novo banco. Vamos lá ver isto. De facto, não, isto está tudo interligado, tudo relacionado e é importante vê-lo no quadro, que até o Tribunal de Contas, que não respondeu, na verdade, àquilo que lhe foi pedido, é preciso também dizer isso, e por isso é que o PSD vem agora dizer que quer mais auditorias do Tribunal de Contas. De resto, o Eco, precisamente no dia de ontem, avançou a notícia de que o Tribunal de Contas vai fazer novas auditorias ao novo banco para avaliar outras matérias, nomeadamente aquelas que suscitaram um pedido ao Tribunal de Contas e que de facto não apareceram, que é as condições em que o novo banco fez as vendas e fez as vendas às chamadas partes relacionadas, isto é, ao seu próprio acionista, direto ou indiretamente, e se vendeu em processo competitivo, isto é, se houve mais concorrentes, se o preço que foi pago foi o preço justo de mercado. O Tribunal de Contas, e isto é uma ironia trágica, mas ao mesmo tempo interessante para todos nós contribuintes. Quem pediu por exigência, a exigência foi muita do Bloco de Esquerda, como te recordarás, quem pediu foi o Governo, E a conclusão do Tribunal de Contas dá um murro no estômago, mas é um murro no estômago que não é exatamente onde se esperaria. É mesmo nas autoridades públicas, nos decisores públicos, no Fundo de Resolução, no... mais até do que no Novo Banco. Daí que se anunciem para os próximos meses novas auditorias, uma segunda parte deste pedido. Eu discordo da iniciativa de Rui Rio de querer tornar tudo isto um processo sem tribunal. Vamos ver, para mandar processos para tribunal é preciso ter indícios fortes de fraude. Nós podemos não gostar, e eu não gosto, dos termos em que o acordo foi feito e que o Tribunal de Contas bem sinalizou e bem revelou que é desequilibrado e que criou os incentivos para que o novo banco e António Ramalho fossem buscar o dinheiro que já foram buscar às contas públicas, no fundo, ao Fundo de Resolução.
E não há nada que trave que aqueles 3,9 mil milhões de euros que estão no contrato sejam cobrados, permito-me aqui a expressão.
Não, porque, repara, como dizia também o Tribunal de Contas, e é preciso sublinhar isto, a capacidade de avaliação do Fundo de Resolução tem sido muito limitada. Aliás, não só limitada, a capacidade de avaliação das faturas que o novo banco apresenta. É verdade que o Fundo de Resolução já mandou para trás alguns créditos que iam ser abrangidos por essa garantia, que teriam direito a que o novo banco beneficiasse de mais dinheiro e que foram para trás, porque o Tribunal de Contas porque o Fundo de Resolução não aceitou. Mas foram exceções que resultaram sobretudo do mediatismo dessa situação. O caso da Ongoing é um caso muito paradigmático. O novo banco tentou vender esses créditos por um valor risível e o Fundo de Resolução não aceitou essa operação e o novo banco manteve esse crédito mal parado nas suas contas. Mas isso resultou mais da visibilidade, de mediatização e da dificuldade em explicar como é que se chegou àquele buraco do que propriamente de uma avaliação, como diz o Tribunal de Contas, que defenda de forma rigorosa e exigente os contribuintes e até o Fundo de Resolução, que é financiado, na verdade, por outros bancos, mas não tem lá o dinheiro todo, andamos nós a emprestar-lhe para recebermos a longo prazo. Por exemplo, há uma comissão de acompanhamento do Tribunal destas operações, que existe, formada por três pessoas, e que existe no papel e não existe, não faz o seu trabalho. Há outra contradição enorme, outro conflito de interesse enorme. Há uma empresa que a maior parte dos nossos ouvintes provavelmente nunca ouviu falar, que é uma Oliver Wyman, é uma consultora, uma empresa especializada no setor bancário, que ajudou o Fundo de Resolução, o novo banco, ele próprio, quando era do Estado, e o Governo, a venderem o novo banco ao Lone Star, e agora é esta mesma empresa que também tem a autoridade e o poder e a competência para verificar se as faturas que o novo banco apresenta ao Fundo de Resolução são verdadeiras, ou se estão corretas, ou se estão de acordo com o que é devido. Ora, não é normal, não é? Não é normal que quem esteja na venda vá depois certificar as faturas que o novo dono apresenta a quem vendeu. Isto faz parte de regras elementares não é só de conflitos de interesse, enfim, de bom senso que nesta altura...
Quase ias dizer o bom senso global.
Sim, e o universal, como dizia
o Presidente da República.
Eu acrescento um ponto que tem a ver com os bónus. Acho que é uma falta de razoabilidade e eu, enfim, não gosto muito de fazer críticas de caráter moral, porque não é moral, está aqui, que é aqui chamada para o caso, é o cumprimento de contratos, mas há aqui uma dimensão ética e moral que, de facto, eu não posso omitir e acho que a administração do novo banco e o seu acionista, ao assumirem o pagamento e ao terem nas contas o pagamento de bónus num contexto em que o banco está ainda a receber fundos, é de facto, ultrapassa tudo. E há uma nota que é curiosa e que provavelmente ainda ninguém sublinhou, eu de resto tive a oportunidade de sublinhar neste texto que hoje citavas. Um dos administradores que tem direito a estes bónus acabou de ser contratado pelo Ministério da Economia, pelo Governo, que não concorda com estes bónus, não é? Para chairman do Banco de Fomento. Gostava de saber o que é que o Governo tem a dizer, porque se não concorda, como é que não concorda com uma decisão destas, mas concorda com a contratação de um gestor que também é beneficiado com esta decisão? Agora, há aqui uma coisa que é importante dizer, porque eles não estão a incumprir a lei. Nós podemos não gostar e eu não gosto. Acho que havia outras formas desta administração e do Lone Star premiarem os seus gestores quando o banco for totalmente privado e for saneado. Mas a verdade é que os incentivos no contrato, e o Tribunal de Contas aponta isso de uma forma muito clara, são contraditórios entre os interesses do Fundo de Resolução que paga e os interesses do Lone Star, que quer recuperar rapidamente o banco para o vender depois. E, obviamente, os gestores, se ele for vendido, vão ter mais prémios, porque é assim que o sistema está montado. O António Ramalho e a sua equipa estão a receber prémios porque têm prejuízos, não é apesar dos prejuízos. Isto pode parecer estranho, não é? Como é que uma empresa que tem prejuízos tem direito a prémios? Vamos ver. No caso, há prejuízos bons e maus, depende da natureza dos prejuízos. Neste caso, tendo em conta que há quem paga a fatura, somos todos nós, os bancos, o Fundo de Resolução, para tapar estes buracos, o contrato que a gestão do novo banco tem com o seu acionista é que haja uma limpeza, se quiseres, tornar o banco saudável tão rapidamente quanto possível. Isso leva a vendas destes créditos muito rapidamente, e quando são vendidos muito rapidamente, numa outra expressão que o sistema financeiro usa muito, em fire sale, no fundo, como qualquer um de nós estiver aflito e quiser vender alguma coisa, provavelmente vai vendê-lo mais barato que venderia se tivesse tempo para vender esse bem. O novo banco e esta administração têm um incentivo para vender muito rapidamente. Este muito rapidamente corresponde exatamente a prejuízos. É por isso que o novo banco tem muitos prejuízos, porque está a vender muito rapidamente. Mas também só está a vender muito rapidamente, porque há uma garantia pública de 3 mil a 9 mil milhões que foi dada, é bom recordar, e foi assinada e assumida politicamente por António Costa e Mário Centeno. Acho alguma graça, isto não tem graça nenhuma, que Mário Centeno apareça agora muito indignado com os bónus de António Ramalho e da sua equipa, mas na verdade foi Mário Centeno, Ministro das Finanças, que assinou aquele contrato, não garantindo, por exemplo, como no período da Troika, em algumas situações isso aconteceu, que bancos sob intervenção não podem dar bónus, nem podem dar bónus diferidos, nem podem dar, não podiam naquela altura. E bancos que tinham direito e que tinham beneficiado de empréstimos do Estado, não poderiam nem dar bónus, nem prometer bónus. Ora, isso não ficou no contrato. Portanto, António Ramalho não está a ter bónus, apesar dos prejuízos, não é esse o ponto. António Ramalho está a fazer uma limpeza acelerada, de acordo com o que acordou com o Lone Star e no interesse do Lone Star, não exatamente no interesse do Fundo de Resolução que tem de pagar esta fatura, e isso explica esta contradição quase insanável no modelo que o Tribunal de Contas denuncia de venda do novo banco.
E obrigado, António,
ao Lone Star.
E obrigado, António Costa, por nos ajudar nesta reflexão, leitura do diretor do ECO, Economia Online, a marcar também este fórum. No debate online, Jorge Lopes escreve, respondendo à pergunta, uma das perguntas que colocamos aqui nos fóruns, se é aceitável que o novo banco atribua estes prémios quando está a receber ajuda do Estado, e responde Jorge Lopes: concordo plenamente. Pela forma como tem sugado dinheiro ao bolso dos portugueses, merecem de facto prémios. Mas só por isso. Vamos tomar o debate a seguir às notícias das 11 e com a maior parte do espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes.
Vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Tomamos o debate sobre estas polémicas em torno do novo banco. Perguntamos aos nossos ouvintes que consideram aceitável que uma instituição bancária que está a receber milhões e milhões de euros do Estado dê um prémio de 2 milhões aos administradores, e numa avaliação mais global, se consideram que os governos têm defendido o interesse público nas decisões que têm tomado desde a resolução do BES até à venda do novo banco. Prometido é devido. Retomamos o debate com o contributo dos nossos ouvintes. Bom dia, Luís Figueiredo, é funcionário público, Liga-nos Vila Real de Santo António. Qual é a sua opinião?
Bom dia a todo o fórum. A venda do novo banco cumpre as três condições colocadas pelo governo, sendo uma delas de que este processo não terá impacto direto ou indireto nas contas públicas nem novos encargos para os contribuintes. Disse na altura alguém responsável pela situação do novo banco. Eu creio que aquilo que nós estamos a discutir é comum na banca privada, em que os seus gestores são presenteados com um conjunto de ganhos extra nessas instituições privadas. Creio que o novo banco não fugirá a esta regra, nem esse é o montante relevante para todo este processo, que já envolve cerca de 10 mil milhões de euros investidos neste banco. Aquilo que me apraz dizer é que há que assumir responsabilidades. Essas responsabilidades serão, quando muito, políticas, e quanto aos contribuintes, uma esperança que haja luz para pôr um ponto final em todo este processo.
Obrigado, Luís Figueiredo. Que opinião tem o empresário António Gonçalves? Nos escuta em Almada. Bom dia.
Bom dia. Sr. Manuel Acácio, eu tenho ouvido de vez em quando, que eu sempre posso, tanto os seus programas, juntamente também na televisão. Como é de espécie? É que falam, mas não vão a ser onde é que são. Se repararmos que quem era o presidente do banco era o Dr. Manuel Ricardo Espírito Santo. Com a morte dele, foi o primo dele, o Dr. Ricardo Salgado, que tanto se fala nele. Mas os herdeiros do Dr. Manuel Ricardo têm fortunas colossais, que veio através do banco. Veja-se os grandes investimentos que eles fazem em Portugal e nos estrangeiros, e agora o Grupo Santogal está a fazer investimentos em Portugal de milhões de euros. É comprar concessões de automóveis no estrangeiro de milhões de euros. Tem fortunas de milhões de euros. A mãe deles, que morreu há pouco tempo, a doutora Maria do Carmo Muniz Galvão, era a mulher mais rica de Portugal. Até os bens dessas pessoas não respondem por aqueles lesados do BES, tantos como eu fiquei também. Ele e os outros, nossa, Manuel Cássio, pelo amor de Deus, o governo também olharam um bocadinho para estas coisas, não é? Não é só agora o novo banco, sim senhor, que agora está esta situação é vergonhosa, não há dúvida nenhuma. E os outros que herdaram aqueles patrimónios todos que ninguém lhe tocou neles? Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado.
Obrigado, António Gonçalves. Feito aqui o debate online, José Fidalgo Gabriel Velasco escreve que não é compreensível que um banco que dá prejuízo dê prémios à administração, seja de que valor for, e por maioria de razão, uma entidade que recebeu apoio público de todos nós. As injeções de capital devem acabar, escreve este nosso ouvinte, que acrescenta: o Rui tem estado desde sempre muito bem nesta questão, que resumiu de uma forma cristalina. Os contribuintes portugueses vão ter 8,8 mil milhões de euros no novo banco e agora a Lone Star vai pegar nele, limpinho, e vai vendê-lo e ganhar dinheiro com isso. Então, pergunta o José Fidalgo de Abreu Avelar, então se metemos este dinheiro todo lá, porquê é que as ações não são do Estado, porquê é que o novo banco não ficou no Estado? E retomamos aqui esta análise com o contributo do professor João Duque. Bom dia, professor. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Fórum TSF. Como é que chegámos aqui? Imagino que seja esta a pergunta que muitos dos nossos ouvintes estão a fazer. Ouvimos agora muitas críticas que isto não pode ser, que é imoral, mas poder ser, pode.
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Olha, isto resulta daquilo que se vendeu. Imagino que nós estamos a vender uma casa que não tem telhado. E, portanto, as pessoas que a compram vão ter que meter um telhado. E aquilo que o vendedor diz é, olha, ponha um telhado que depois essa despesa é por minha conta. Qual teria sido a alternativa mais limpa e clara? Primeiro, quando foi feita a resolução, devia ter havido uma injeção muito maior de dinheiro no novo banco. E, portanto, se tirassem logo aqueles quase 4 mil milhões de ativos avaliados assim mais ou menos no balanço, até era mais, em boa verdade, mas que se podiam estimar na altura, por exemplo, 4 mil milhões, isso significava uma injeção praticamente dos tais 9 mil milhões. Isto logo na resolução. E aí tinha acabado o problema das injeções subsequentes, porque já se tinha... Lá tínhamos posto o telhado. Nós, donos da casa, que sem telhado, tínhamos posto o telhado, limpa a casa, então vendíamos a casa e não havia mais problema. Primeira hipótese. Segunda hipótese, quando se vendeu a casa, quando se vendeu o banco ao necessitar. E, portanto, nessa altura teria sido uma alternativa, que é dizer, bom, nós fazemos a injeção de dinheiro, não há aqui ativos, digamos, condicionados a uma venda potencial, etc. Portanto, nós retiramos já isto, fazemos a capitalização do banco e vamos vender. As duas hipóteses seriam válidas, a meu ver. O que é, quais foram os problemas? Na primeira vez, quando estávamos na resolução, estávamos na Troika e queríamos nós dinheiro para pagar pensões e salários, etc. E, portanto, todos os trimestres vinha um chequezinho, quanto mais 4 mil milhões para um banco que não se sabia bem onde é que podia acabar, porque eu sei na altura se eram 4 mais 4 ou mais 5 ou mais 10. Depois, na altura da revenda, quis-se continuar a fazer aquela ideia excelente de que estávamos a cumprir um projeto e a ter um trajeto de sucesso absolutamente imparável. A 4 mil milhões num déficit público era um desastre. E, portanto, se nós assumíssemos aquilo como uma despesa e uma entrada de capital como despesa, então a recuperação e o grande sucesso da nossa retomada de equilíbrio das contas públicas estava acabado. Portanto, esta é uma solução excelente para se adiar um problema e dizer que estamos num trajeto de grande sucesso em termos de equilíbrio das contas públicas. E, nesse sentido, funcionou bem, na altura. Agora estamos a pagar, digamos, as prestações. Isto é, quando nós compramos uma casa, nós ficamos a dever o dinheiro e depois temos que pagar todos os meses. Custa-nos todos os meses estar a pagar aquilo. Mas comprámos a casa, se não tínhamos dinheiro para pagar de cabeça, à cabeça, temos que o fazer agora. Relativamente às remunerações. Portanto, isto é assim, porque é que chegámos aqui? Chegámos aqui porque havia sempre uma justificação para não ter dinheiro ou para não querermos injetar de forma clara e evidente. Pois a auditoria até põe a questão de que estas intervenções, estes aportes de capital, sejam de facto despesa. É uma forma de ver o problema. Quer dizer, cada um tem a sua visão. Eu por acaso, não concordo com essa visão do problema. Análise
do Tribunal de Contas.
Exatamente. Quer dizer, saber se estas injeções são despesa ou não são despesa, ou são consideradas investimento. Eu, por acaso, aqui comungo a visão, na altura do governo e do Mário Centeno, de que, a meu ver, isto é investimento. E porquê que é investimento? Porque é um empréstimo e é suposto ser reembolsado. Portanto, nessa ótica, e admitindo que o reembolso é feito sobre a garantia daquilo que são os pagamentos futuros dos bancos portugueses, eu admito que os bancos portugueses vão, mais depressa ou mais devagar, fazendo pagamentos que vão permitindo amortizar e pagar os juros desta dívida que foi feita pelo Fundo de Resolução à República Portuguesa. E, portanto, nessa medida, eu até, digamos, numa ótica da contabilidade empresarial, ou da contabilidade nacional, eu comungo dessa visão. Não tenho, assim, uma visão tão pessimista de que, isto é despesa. Agora, a questão é saber se poderia-se calcular alguma imparidade, não é? Começar a pensar, bem, se acontecer, as coisas não acontecerem tão bem. Bom, isso é outra lógica. São questões contabilísticas, mas digamos que se a lógica do Tribunal de Contas se aplicar, então depois, quando houver reembolsos, há uma receita. Porque é suposto que, agora, se há uma despesa e se considera que este pagamento é uma despesa, quando ele for reembolsado, há uma receita. Portanto, para evitarmos estes sucessos futuros, que não sei a quem é que vai, é que essa lotaria, se tomasse a despesa agora, mais tarde saía uma lotaria a alguém que está no governo e que vai receber aquele dinheiro como uma receita, sem fazer esforço nenhum. E, portanto, é por isso que eu comungo com a ideia de que eu vejo isto como um investimento e não como uma despesa, em bom rigor. Agora, estamos a fazer um desembolso, e esse desembolso custa-nos porque alguém tem que meter o dinheiro, e das duas uma. Ou pagamos mais impostos, ou vamos pedir mais dinheiro emprestado. Agora, por acaso, isto sabe bem, porque nós, a República, a pedir dinheiro emprestado, pede dinheiro, a taxa de juros negativa, o que quer dizer que reembolsa, quer dizer, entregam-lhe mais dinheiro aquilo agora do que tem que pagar no futuro, a quem empresta dinheiro à República Portuguesa, mas se isto começarem a subir juros e nós com esta dívida por amortizar, vamos pagar isto com, mais uma vez, com língua de palmo, e vai-nos custar também este período de, enquanto não recebemos os créditos concedidos agora ao Fundo de Resolução que suporta o novo banco, isso vai-nos custar dinheiro e vai-nos custar impostos e sofrimento.
E quanto a esta questão mais imediata, que o professor ia também entrar por aí na sua análise, esta questão deste bónus, que já ouvimos dizer que é imoral, mas é legal.
Mas é legal, então, vamos lá ver. Quem vendeu? Vendeu, e note, vendeu sabendo que ainda é acionista. O Estado português, através do Fundo de Resolução, temos 25% do banco. E vendeu e entregou tudo. Entregou tudo, entregou o Conselho Geral de Supervisão. Como é que são definidas as remunerações no novo banco? Através de um comitê de remunerações que propõe aos acionistas a remuneração a efetivar, nomeadamente aos membros executivos, da Comissão Executiva. O Conselho Geral de Supervisão é formado por esmagadora maioria de pessoas que são estrangeiras, e, portanto, eu admito que não são nomeados pelo Estado, não há nenhum representante do Estado, e de todos os comitês, que são pequenos grupos que se fazem dentro desse comitê do Conselho Geral de Supervisão, um desses pequenos comitês, que é o Comitê de Remunerações, que é composto de 3 pessoas, essas pessoas têm por funções andar a ver o que é razoável pagar e como é que se deve pagar e como é que se deve estimular positivamente os gestores, etc. Todos eles são todos estrangeiros. Aliás, todos os comitês, de acordo com o que eu vi na internet, todos os comitês são feitos por estrangeiros e, portanto, eu presumo que são todos representantes da posição do outro acionista. E, portanto, quem vendeu deixou tudo, deixou que a governance fosse assim, quer dizer, não, acho que não há cláusulas, pelo menos, não vejo. Essas pessoas definiram alguns critérios, eu estive a ver também, encontrei a política de remunerações dos administradores, e essa política foi feita prevendo que de 2018 a 2021, no período, digamos, de reestruturação, havia prémios. Esses prémios estão, digamos, em linha com o atingimento de objetivos. Aí não está, neste documento que eu vi, não tem os objetivos. E, portanto, a pergunta é quais foram os objetivos, como é que os definiram, mas estava lá previsto que havia diferimentos e, portanto, durante este período de tempo, de facto, há atribuição, mas não há o pagamento. E, portanto, pelo menos, de acordo com o que eu tenho como política de remuneração, estava tudo previsto. E está tudo previsto e feito logo a seguir à compra do banco. E, portanto, a questão é, deixámos fazer isto? As pessoas que estiveram no negócio deixaram, entregaram tudo, a gestão toda, a liberdade toda, etc. Então, com certeza, depois, ao se dar a liberdade toda, o que é que agora vamos fazer?
Mário Centeno está então agora a lamentar uma questão que ele próprio deixou, que criou condições para que acontecesse.
Pois, eu não sei, vamos lá ver, eu não vi o contrato de venda, não sei se está estipulado alguma coisa. Agora, se este documento sai feito de um Conselho Geral e de Supervisão, é apresentado aos acionistas, foi seguramente votado pelos acionistas. Aliás, o representante do Estado seguramente teve, com certeza, a algum sítio deve ter estado alguém do Estado a representar os 25% e a dizer que não concorda e que vota contra. Acho eu. Ou então agora fico muito admirado, porque o representante do acionista Estado, em algum sítio, também disse que sim, estava de acordo com isto, e depois a seguir fica muito admirado que, então, mas isso agora deu um prémio. Bem, agora estamos a dar um prémio a uma gestão que é uma gestão que teria que dar sempre prejuízo neste período. A pergunta é se o prémio que agora estavam a atribuir seria bem atribuível, mas imagine-se que diz a alguém que, olha, tem um médico que tem um doente que está em perigo de vida e diga assim, o senhor, que se cortar bem a perna, salvar o homem, damos-lhe um prémio. Ele corta-lhe a perna e depois mais tarde diz assim, agora vai-se premiar alguém que corta uma perna a um sujeito, isto tem alguma lógica. Portanto, a pergunta é, os objetivos estavam traçados e definidos em função daquilo que é a defesa do nosso interesse público, de alguma maneira? Agora, quer dizer, agora é um bocadinho chorar sobre o leite derramado. É assim, eu percebo que legalmente é assim, é uma situação um bocadinho confrangedora percebermos que, com tantas dificuldades, com tanto dinheiro que é injetado, vamos premiar pessoas, agora é um direito deles que lhes assiste. E o problema, mais uma vez, repito, surge porque nós não tivemos capital para injetar no banco, pôr o banco, digamos, como deve ser, para o vender no mercado. Porque se nada disto tinha acontecido, não estávamos a falar disto. Se o banco tivesse sido vendido devidamente capitalizado, ou antes, quando foi resolvido, logo no governo de Passos Coelho, ou mais tarde, no governo de António Costa, quando se vendeu a Lone Star. Portanto, isto não existia, esta discussão, nós não estávamos a discuti-la, porque o banco tinha sido devidamente capitalizado e vendido.
Obrigado, professor João Duque, por nos ajudar a perceber o que está aqui em causa, a análise do professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão, que nos ajuda aqui frequentemente no Fórum TSF a analisar melhor estas questões ligadas à economia e às finanças. Devolvo a palavra aos nossos ouvintes. Bom dia, Sérgio Oliveira, vendedor, está na Xerega da Caparica. Bem-vindo também a este debate.
Bom dia, Sr. Manuel Acácio, bom dia aos ouvintes. Pois, nesta altura já há pessoas com mais estudos do que eu, que só tenho a quarta classe, e já falaram tudo e é difícil acrescentar mais alguma coisa. De qualquer das maneiras, queria dizer que isto é mais do mesmo, tanto depois de vários fóruns que eu ouço todos os dias, que é a minha companhia diária, como sou vendedor, dentro do carro, todo o dia ouço a TSF. Isto é mais o mesmo, portanto, os fóruns TSF é dinheiros para TAPs, dinheiros para bancos, dinheiros para aqui, dinheiros para ali. Depois, a conversa, portanto, vai bater no mesmo, é a hipocrisia do Costa, que diz que não sabe, é o Sr. Centeno, que eu até tinha alguma consideração, digamos, foi o que se viu, portanto, não, também há coisas que a gente não entende. Só para concluir, portanto, que não vale a pena estar eu a repetir coisas que já outras pessoas disseram. Faz-me lembrar uma frase que o André Ventura disse aqui há uns meses. O antirregime não servia para a população. Isso está mais que certo. Esta democracia serve mesmo a deles. Portanto, e o homem tem razão naquilo que estava a dizer. Olha, Sr. Manuel Acácio, eu já não acredito em nada nestes políticos, há 47 anos que nos governam, tinha a ideia de nunca mais votar, mas as próximas eleições o André Ventura ganhou mais um voto.
Mas essa é uma questão que não está aqui a debate, qual é o sentido de voto dos nossos ouvintes. Mas ficou clara a sua opinião sobre a questão que hoje debatemos. Sérgio Oliveira, passo a palavra à gestora Maria Leal, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
Olá, bom dia. Olha, eu estava ligado para o professor João Duque, disse no fundo tudo o que havia para dizer. Eu trabalhei num grande grupo económico português em que havia objetivos para todos os gestores, e se os objetivos não fossem cumpridos, ou os gestores iam para a rua, logo, não tinham qualificação para o lugar, eram despedidos, ou então não recebiam prémio nenhum. Eu acho isto uma brincadeira de mau gosto, a forma como Mário Centeno, como primeiro-ministro, que eu já nem o posso ver, sorri e ri sobre calinada em cima de calinada, que nós somos obrigados a pagar. Este caso agora da Odmira até foi uma coisa fantástica, porque eles deveriam pensar que no meio desta confusão toda até era mais um assunto que passava por baixo do tapete, porque há milhares de assuntos como este a passar por baixo do tapete. Graças a vocês, jornalistas, nós podemos falar e saber o que é que se está a passar. Isto é absolutamente inadmissível, não se compreende. Ontem estava o Ministro da Economia a falar que demos e ajudamos e demos a tudo, à economia, à pequena economia. Não deram nada. Eles endividaram as pessoas. Eles endividaram o país. Eles dão, é aos gestores do novo banco, é às PAPs e às empresas que lhes interessam. E há uma coisa aqui que me deixa absolutamente chocada, é que nós temos um Presidente da República. Eu não sei para que é que serve, mais valia termos uma monarquia, cheia de princesas e príncipes, uma coisa lindíssima. Nós temos um Presidente da República que faz rigorosamente nada. E digo-lhe mais, cada vez que eu ouço o Sr. Presidente da República dizer investigue-se, é a mesma coisa para mim que dizer meta-se na gaveta. E acabou o assunto. Desde que ele lá está, sempre que disse a palavra investigue-se, nunca se investigou nada nem coisa nenhuma. É lamentável, nós estamos a viver mal. Olha, eu estou a pagar os meus impostos através das minhas poupanças de reforma. Eu estou a desfalcar as minhas poupanças de reforma, que junto há mais de 20 anos para pagar impostos ao Estado. Eu pago mais de 1.500 euros todos os anos, eu sou sozinha. E estou perto de ter 60 anos. É inadmissível o que nos fazem viver. Inadmissível. Obrigada.
O contributo e a revolta que nos deixa a nossa ouvinte Maria Leal. No debate online, Fernanda Alves escreve: considero que os prejuízos do novo banco devem ser suportados pelos acionistas, não pelos contribuintes. Quando uma empresa privada dá prejuízo e não tem viabilidade económica e financeira, abre o processo de falência. Na qualidade de cidadã e contribuinte, não validei, nem valido, a injeção de dinheiro dos contribuintes em bancos privados e TAPs. O Governo Central não tem que nacionalizar bancos e companhias aéreas por má gestão. O dinheiro dos contribuintes deve ser investido na saúde, educação, segurança social e na gestão e manutenção da água potável enquanto bem essencial à vida, escreve esta nossa ouvinte. Bom dia, Mário Amaral, é empresário, liga-nos da Maia. Que opinião tem sobre tudo isto?
Então, muito bom dia. Olha, a minha opinião é simples e vou tentá-la dividir em três pontos. Olha, o primeiro ponto eu tive atento. Como é que chama ao comentário do vosso comentador, o Dr. Paulo Baldeia.
Logo na abertura do
Estado, assim, o Estado tem que pagar que o Estado acordou e eu sou Dr. Manuel Acácio. O Estado nomeou pessoas competentes, não foi buscar ali um arrumador de carro à rua para negociar com o onde está. Foram buscar, gastaram-se milhões em consultadorias. Essas pessoas, não, quando fazem esses acordos e representam o Estado, não são responsabilizados porquê? Não, não assinam um termo de responsabilidade. E, ou seja, o Estado só pode pagar aquilo que é justo, correto e ajustado. Por isso é que é um bocado estranho ouvir um... Pronto, vamos dizer assim. A Lone Star também tem lá pessoal competente a negociar. Se alguém souber que está metido num negócio e que vai prejudicar o Estado, ou seja, nestes valores todos, só tem é que ir ao Ministério Público. Qualquer cidadão que tenha conhecimento de qualquer crime tem a obrigação de comunicar às entidades competentes. Isso está na lei. Mais tem as pessoas que se foram nomeadas para estes cargos. Mais tem o Ministério Público. Todos os dias surgem notícias, seja na televisão, na rádio, sobre isto. O Ministério Público, o que é que está para aí? Eu não entendi. Estou ao vosso comentador, está a dar resposta. Sobre um outro vosso comentador, economista, o Dr. João Duque, disse que esta situação representa um investimento. Eu gostava de saber qual é o património do Sr. Dr. João Duque. Se é baseado em investimentos como este, sinceramente, estamos a falar de um professor catedrático, que vem para aqui dar...
Está a falar aqui de uma questão muito técnica, que é a questão do dinheiro que estamos a emprestar ao Fundo de Resolução.
Não, estamos a falar, eu sei, a questão é esta. Nós utilizamos uma linguagem, é quase como o direito. Nós somos obrigados a entender. Mas, no entanto, a linguagem do direito é difícil de percepção.
E obrigado, Mário. Obrigado, Mário Amaral, por estar connosco a sua opinião sobre este tema. Bom dia, Luís Vieira. Está reformado. Escuta-nos em Almada. Que opinião tem sobre tudo isto?
Estou. Bom dia.
Bom dia, Luís Vieira.
Olha, eu gostava, antes de mais, de responder a uma pergunta e deixar algumas perguntas no ar. No vosso fórum falavam que o governo tem defendido o interesse público. Não tem.
Era uma das perguntas. E que vinha na sequência do relatório do Tribunal de Contas.
Claro que sim. Na minha opinião, não tem. O dinheiro desapareceu? Também não. Os acionistas desapareceram? Também não. Todos sabemos onde é que estão e o que é que têm. E porque é que não se atua? Portanto, até quando é que os contribuintes destes países, em especial os dados do BES, vão suportar isto tudo? Esta é a minha pergunta.
É a pergunta que nos deixa o Luís Vieira. Bom dia, Avelino Sousa, motorista, está em Guimarães. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia e obrigado por esta oportunidade que me deram. A minha opinião é o seguinte, eu não percebo, não estou muito dentro do assunto do banco, mas por aquilo que eu ouvi falar agora no fórum, eu acho que isto devia ser bem fiscalizado, até ao pormenor, porque afinal estão a brincar com o dinheiro dos contribuintes. E isso é inadmissível. No ano que estamos, andam sempre a brincar com o dinheiro dos contribuintes. E eu acho que isso deve ser fiscalizado até à última. E ainda há pouco tempo esteve meio país preocupado, comparado com isto, com os testões que eram do Sócrates, e nesta situação, parece que ninguém fiscaliza, parece que ninguém analisa. E eu acho que o Ministério Público devia investigar até às últimas consequências esta situação. É a minha opinião.
O apelo a opinião de Avelino Sousa foi também na sequência daquilo que ontem foi dito por Rui Rio, a defender que o Ministério Público deveria investigar a forma como o novo banco tem sido gerido. Bom dia, David Santos, é empresário, liga-nos de Gondomar. Qual é a sua opinião?
Estou.
Bom dia, estamos a ouvi-lo, David Santos.
Bom dia, professor, está todo fora. Olha, eu vou ser breve e curto. É chocante isto que nós temos assistido na relação do novo banco ou dos prémios que querem dar ao gestor. Eu só pergunto, se permeiam esses gestores nas empresas, que muitas que estão em Portugal, que passam grandes dificuldades, podiam pegar nesses cavalheiros e pô-los a gerir essas empresas, que eles realmente são espetaculares, não é? Porque nós aqui continuamos teimosamente a premiar a incompetência. Qualquer empresa, qualquer fábrica que tivesse um gestor desse, ia à ruína, não é? E depois digo-lhe mais, isto passa-se neste pequeno país. Se fosse em Espanha, isto era impensável, porque o povo em Espanha acordava de imediato. E nós aqui temos um monstro adormecido, porque está mais provado que as pessoas do governo que trataram deste assunto são incompetentes, não há outra forma de o dizer. E preocupa-me muito.
David Santos?
Desculpe, mas não percebi.
Não disse nada, houve foi um ruído de fundo quando o David Santos nos disse que isto, que esta situação o preocupava muito.
Preocupava. E depois também me preocupa muito que o garante da minha pessoa e de todos os portugueses, que por visto é o Sr. Presidente da República, eu não ouço uma palavra sobre o assunto. E eu pergunto, é garante para quem? Para meia dúzia de famílias? Deve ser, eu não percebo que não seja, só pode ser assim. Por isso, a pessoa que diz que é o garante de toda a população, ele garante a meia dúzia de famílias.
Okay.
E para terminar, só lhe digo, neste país é muito simples de um cabo de uma vassoura fazer-se um doutor, percebe? E por isso é que depois chegamos a estas situações tristes e falta decência às pessoas. É o que lhes falta. É decência e vergonha na cara. Obrigado.
A opinião que nos deixa o David Santos, nos liga de Gondomar. Vamos ao encontro do nosso ouvinte Antero Seguro. Está reformado. Escuta-nos em Vila Nova de Gaia. Bom dia.
Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Este problema do novo banco é um problema muito interessante, mas, no entanto, não sei porque é que gera tanta perplexidade. Quer dizer, esta administração está ao serviço do fundo abutre do Amstar, que o comprou, e está a fazer um trabalho brilhante. Está a sacar o máximo que pode em benefício da Lone Star. Portanto, eles estão a cumprir, eles não merecem um prémio, merecem dois. Agora, o problema não está aí. O problema está quando o banco foi vendido pelo governo de Passos Coelho e depois esta última atuação de Centeno e Costa. Portanto, ele, no fundo, é o Bloco Central no seu melhor. Não é? Favorecem a podridão instalada, fazem acordos secretos. Ora, quando um acordo é secreto, isso anda morno na costa. Porquê que um acordo será secreto? Isto terá que pensar. É claro que existem por lá vigarices, aldrabices, atropelos, que visam, no essencial, roubar o Estado, que não há outra forma. E depois, como os políticos são inimputáveis, quer dizer, nada lhes acontece. Eles saltitam dos governos, para os bancos de Portugal, para as administrações de outros bancos, das empresas. Ainda agora, um dos indivíduos que está no novo banco parece que vai para o novo banco do Fomento. Portanto, isto é uma irritante e intolerável dança de cadeias que só colocam o nosso país no fundo, num buraco sem fundo.
A opinião que nos deixa o Antero Seguro, que agradeço também a participação neste Fórum TSF. Bom dia, António Correia, é empresário, escuta-nos do Barreiro. Qual é a sua opinião?
Então, bom dia. A minha opinião, muito sabiá dizer sobre isto. Não há dúvida nenhuma, disse aí o anterior ouvinte, que é um acordo secreto. É verdade que os acordos secretos são feitos todos em meu nome, em nome de todos os portugueses. Porquê que há de ser secreto? Porquê que o documento que é pago por mim e por todos os outros não é público? É exatamente isto. Porque, como disse também o ouvinte anterior, é exatamente a dança da cadeira entre o PS e o PSD. Isto é, o que eles fizeram, o que eles têm feito, seja neste acordo do Novo Banco, seja em todos os outros, é sempre em prejuízo do povo português e, certamente, em benefício deles próprios. A gente verifica, e temos verificado sempre, que eles, quem tem beneficiado com isto, são sempre os mesmos. E, infelizmente, é isto. Obrigado, bom dia, obrigado.
Obrigado, António Correia. Vamos agora, neste Fórum TSF, ao encontro do professor Ricardo Cabral, professor da Universidade da Madeira, especialista em banca. Bom dia, professor. Como é que um especialista nesta área olha para toda esta polémica? Compreende esta questão esta questão mais imediata deste prémio que é dado à administração?
Bem, parece-me inaceitável, parece-me exagerado, mas os gestores bancários gostam eles têm o privilégio de poder definir as suas próprias remunerações. Há um comitê de remunerações, mas, enfim, eles têm uma grande influência nas próprias remunerações e têm uma tendência a terem remunerações elevadas. Parece-me que o banco apresentar prejuízos é escandaloso que os gestores tenham essa remuneração, mas faz sentido no sentido que, para a Lone Star, a gestão não é necessariamente negativa, portanto, estão a conseguir injeções de capital do Estado. Claro que os gestores são em 25%, portanto, o banco é em 25% detido pelo Estado, pelo Fundo de Resolução, e os gestores têm responsabilidades fiduciárias face ao Estado, Pelos vistos, os acionistas da Lone Star estão contentes com os gestores. Eu não sei se os acionistas do Estado estarão contentes com os gestores. Parece-me que haverá razões para não estar inteiramente satisfeito com os prejuízos, mas enfim, isso não me compete a mim avaliar, não sei, portanto terá de ser o Fundo de Resolução a Porto Negociado sobre essa matéria.
Há pouco, aqui também nesta segunda parte do, aliás, nem na primeira parte do Fórum, António Costa, o diretor do ECO Economia Online, defendeu aqui uma ideia que, por contraditória que pareça, dizia que estes investidores estão a ganhar não é apesar dos prejuízos, é precisamente porque têm prejuízos que estão a ser pagos por nós.
Exatamente, portanto, o incentivo para a Lone Star, o contrato de venda foi feito de tal forma que o incentivo para a Lone Star é obter o máximo de financiamento público possível. Eu escrevi sobre isto, eu aconselhei sobre isto logo no início, eu disse que isto ia acontecer, portanto, isto era óbvio logo à partida, quando estava a ser desenhado o contrato. E podemos depois falar porque é que isto veio a ser desenvolvido, porque é que isto acontece assim, mas portanto os incentivos eram claros. Eu até publiquei um artigo antes, em outubro de 2017, sobre isto e disse: se isto for feito assim, não só o banco é vendido, um banco com valor patrimonial de 5 mil milhões de euros é vendido por zero, como ainda nós vamos dar mais dinheiro ao banco e a Lone Star vai ter todos os incentivos em obter essas garantias contingentes. É o que está a acontecer. E o problema é que estão sempre a aparecer surpresas e sempre no benefício da Lone Star, e portanto há cláusulas escondidas que nós não conhecemos e portanto parece um cheque em branco que não vai parar. E parece-me que as autoridades estão, quais avestruzes, a evitar enfrentar o problema, porque isto tem que parar, isto não pode continuar assim, não é? Portanto, isto é muito dinheiro que está a sair dos cofres públicos. Não é? Portanto, o montante total do que o Estado vai gastar com o novo banco aproxima-se de um preço de um porta-aviões modernos americano. Portanto, é essa a dimensão do descalabro que está a ocorrer com esta venda ou privatização do novo banco.
E há uma questão que se coloca, professor Ricardo Cabral, e que vai em conta aquilo que o professor acaba de nos dizer. Tinha de ser assim?
Não,
este negócio tinha de ser feito assim?
Não tinha de ser feito assim e pode mesmo agora, há condições para alterá-lo, porque não há nenhuma inevitabilidade nisso. Claro que há um problema, não é? Portanto, isto foi tomada uma decisão por altos quadros do Banco de Portugal, por altos quadros do governo, pelo próprio governo. Portanto, na prática, eles são corresponsáveis pela decisão. E têm um conflito de interesse, porque ao fim e ao cabo, como é que eles vão alterar uma decisão que acabaram de tomar? Até não só um conflito de interesse, como se calhar são incapazes de afastar do problema e analisar o problema com uma outra perspectiva. Mas é evidente que isto não pode continuar assim, isto vai continuar durante não sei quantos anos mais, e portanto eles têm. Se eu estivesse na posição deles, eu procuraria encontrar alternativas para que isto não continuasse nesta forma, que claramente não serve o país. Não há nenhuma inevitabilidade. Portanto, isso é um ponto. Daqui para a frente é possível sempre alterar qualquer coisa.
Ajude-nos a perceber essa questão, professor Ricardo Cabral, porque o que temos ouvido dizer é: o negócio está feito, agora é cumpri-lo até ao fim.
Há vários negócios que foram feitos. Portanto, há um negócio que é, para já, o problema, uma das coisas que eles nunca deveriam ter feito, mas que a Lone Star insistiu, foi ter um acordo em que, se houver diferendos entre as partes, é dirimida por um tribunal arbitral. Não é um apesar, portanto, se houver qualquer coisa, é um tribunal arbitral, se não estou em erro, em França, e o Estado vai ter que ir à França pagar advogados, e com o tribunal arbitral as probabilidades do tribunal arbitral decidir a favor da outra parte são muito grandes. Por isso é que o Estado tem medo de se meter em tribunais com a Lone Star, porque acha que vai perder dinheiro e não tem poder. Pronto. Nunca deveriam ter aceito um contrato em que diferentes são discutidos num tribunal arbitral internacional em França. Por outro lado, as próprias condições do contrato foram praticamente... Basicamente, a venda foi feita sob tal pressão que o Banco de Portugal sentia-se com a corda à garganta, porque se comprometeu a liquidar o banco se não o vendesse num prazo. Portanto, sentia que tinha de vender a qualquer preço, fosse o que fosse preciso pagar. E aceitou todas as condições exigidas pela Lone Star. O próprio processo, como foi feita a venda, foi mal feito, porque deixaram chegar ao fim e só ter uma negociação exclusiva, de modo que a Lone Star tinha tudo para exigir todas as condições possíveis e imaginárias, que o Banco de Portugal apenas disse sim, sim, e assinou de cruz, não é?
Aquilo que é a linguagem do dia-a-dia, dizemos, senhor, neste caso o comprador tinha a faca e o queijo na mão, o que parece estranho.
Basicamente, encostados à parede, passem para cá o dinheiro e, portanto, escreveram um cheque em branco com as condições que a Lone Star quis. E, portanto, eu acho que nessas condições competia tanto ao Banco de Portugal como aos nossos governantes perceber a situação em que estava, não se deixar de percentagens e não vender nessas condições. Eles não venderam, eles deram o banco, ok? Eles deram o banco, deram 4 mil milhões de euros de garantias e deram o banco por zero. Não venderam o banco sequer. Portanto, essa é a situação em que estamos, logo desde a partida. Não houve consequências para quem tomou essas decisões todas, portanto, e estamos a dar um péssimo sinal. Estamos a dar um sinal que estes negócios fazem, que o país não é competente a gerir o seu património. Para investidores estrangeiros, pensam, é muito fácil obter dinheiro em negócios grandes em Portugal, porque eles cedem, eles não sabem negociar, e eles estão dispostos a escrever cheques quase sem fim, não é? Sem fundo.
E temos como regulador o homem que fez este negócio.
Ele não era o homem que fez este negócio. Este negócio foi negociado pelo Sérgio Monteiro, portanto foi o Carlos Costa, o antigo governador do Banco de Portugal, que contratou o antigo secretário de Estado dos Transportes para conduzir esse processo de venda. Houve uma equipa do Banco de Portugal a assessorar e, portanto, ele tinha a última palavra.
Digamos, é isso, o homem que assinou, colocou a assinatura final. Sim, é o termo mais correto.
Aquela citação do presidente Truman, que diz que o dólar para comigo, portanto, o euro parava com o Mário Centeno. E competia ao Mário Centeno, naquelas condições, não aceita assinar, e portanto eu fui muito crítico do Mário Centeno por causa disso. Ele não deveria, naquelas condições, ter assinado, independentemente das consequências. Portanto, não se dá 8 mil milhões de euros de património público, afinal vão ser mais, nessas condições. Portanto, era preciso negociar novamente com a Comissão Europeia e chegar a outro tipo de acordo. Ao fim e ao cabo, ainda temos alguma soberania em Portugal. Não somos obrigados a dar 8 mil milhões de euros de património público. Viola o princípio do direito à propriedade.
Temos ouvido, nomeadamente, diversos partidos, aliás, quase todos os partidos, a criticarem concretamente esta questão concreta do bónus dos 2 milhões de euros, quase 2 milhões de euros este ano, a somar ao bónus de também quase 2 milhões de euros relativamente ao ano anterior, e tudo antes em que o banco deu milhares milhões de euros de prejuízo. Ora, estamos aqui agora confrontados com esta situação, com muitas críticas dos partidos, inclusive também no debate público essa proposta, o Estado devia parar estas injeções financeiras no novo banco. Isso seria possível, professor Ricardo Cabral?
Por exemplo, uma das coisas que é possível hoje é falar com a Comissão Europeia e renegociar as condições das regras do acordo de reestruturação com a Comissão Europeia. Eu não compreendo porque é que a cláusula de capital definiu um valor de capital. Eu não conheço o acordo, porque o acordo é secreto, portanto, os requisitos de capital foram reduzidos pelo BCE. Se os requisitos de capital foram reduzidos, em princípio não era preciso tanta injeção de capital. O novo banco está ficando com capital a mais. É possível analisar outras dimensões do contrato. Agora, é preciso parar com esta... Basicamente, portanto, há um contrato que nos limita fortemente, como o contrato foi mal negociado para a parte de Portugal. Foi mal negociado porque as autoridades portuguesas se sentiam-se encostadas à parede e sem alternativas. Estavam desesperadas e estavam dispostas a assinar o que fosse necessário. Portanto, é essa a situação. E agora temos que tentar corrigir isso. Parece-me que é o normal, é o que qualquer pessoa tentaria fazer. Não é dizer que o contrato não se pode mexer, que é o Estado que entra em cumprimento, não. É tomar as providências que forem necessárias para corrigir um contrato dentro da lei. Eu não estou aqui a sugerir que se quebre a lei nem nada.
Obrigado, professor Ricardo Cabral, por nos ajudar também a perceber esta questão e a perceber melhor como chegámos aqui e como poderemos tentar sair desta situação. Análise deste professor universitário, a professora da Universidade da Madeira, especialista em banca, professor Ricardo Cabral, dando-nos também mais dados para que cada um de nós possa ter uma opinião mais informada sobre este tema. Bom dia, arquiteto Armindo Magalhães, de Grande Vila Famalicão. Que opinião tem?
Bom dia. Eu não sei se me estão a
Estamos a ouvi-lo em más condições, mas vamos tentar, Amido Magalhães.
Estou aqui em casa, vou desligar. Só possível.
Vamos tentar agora? Não, está mesmo aqui o contacto com o nosso ouvinte Armindo Magalhães. Bom dia, Carlos Lopes, liga-nos do Porto. Bem-vindo também a este debate.
Muito bom dia. Permita-me cumprimentá-lo a si, os ouvintes da TSF. O que eu começaria por dizer é que o novo banco não foi classificado como um banco bom. Para mim, na minha opinião, foi um banco muito bom para o Conselho de Administração desse banco. A vermos pelos prémios que estão a ganhar, pelos prejuízos que provocam, voluntariamente ou involuntariamente, ao fruto dos ditos contratos do género leoninos que foram feitos, eles vão ter no seu milheiro, que ainda por cima, estando dentro de um banco à sua espera daqui a 2 anos, por estar dentro do banco, se calhar ainda vão buscar mais juros. Por isso, isto é um filme que está a ser vivido pela realidade dos portugueses, que veem efetivamente os seus dinheiros mal aplicados nesse banco. E se efetivamente, pelo direito europeu, pelo direito internacional público, por outras vias jurídicas, for possível renegociar as cláusulas de um contrato presumidamente secreto, então que seja possível nem que se faça uma pausa, e de pausa em pausa passam-se os anos e vamos ver se efetivamente o comprador acaba por se cansar e dessa forma também não haverá da parte dos contribuintes essa comparticipação em bilhões que este banco está a sufragar do erário público. E também em relação aos partidos políticos, e ouvindo ontem o Rio, também não percebo essa da exposição. Ou ele apresentou uma queixa, ou apresentou uma denúncia, mas o que é que ele pretende com a exposição? Enfim, juridicamente e politicamente, acho que o Luís Guilherme também não sai muito bem nesta fotografia. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
Bom dia, Carlos Lopes. É com esta opinião deste nosso ouvinte, nos Liga do Porto, que chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde batemos aqui todas estas polémicas em torno do novo banco.